Faltam agora 24 minutos para as 8 da noite. Está com o Nunca é Tarde, comigo Renato Duarte, também com o Sérgio Costa, e junta-se agora a nós para uma conversa que eu diria que é fundamental, Renata Alves. A Renata é psicóloga, é também diretora da Comunidade Vida e Paz desde 1 de Fevereiro, mas já há 20 anos que está ligada à Comunidade Vida e Paz, portanto conhece bem o terreno, tem muita experiência nesta matéria, e numa altura de facto em que nos dizem para ficar em casa, ficarmos isolados, resguardados, não nos podemos naturalmente esquecer, mas parece que é isso que tem acontecido, pelo menos ao nível político, das pessoas que não têm em casa. Quem é que está a olhar por elas? Existem várias associações, como sabemos, que se dedicam a esse trabalho, mas que agora, imagino eu, estão paradas. Renata, muito boa tarde, obrigado por estar aqui connosco no Nunca é Tarde. A primeira pergunta que lhe faço, ou aquilo que lhe peço em primeiro lugar, é que me descreva o cenário atual. Com estas restrições, com este isolamento social, existe efetivamente menos apoio aos sem-abrigo, não é?
Olá, muito boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Neste momento podemos verificar que já existe mais apoio, portanto o cenário mudou um pouco. Nós assistimos aqui a diferentes fases. Antes, portanto, de ser decretado o primeiro estado de emergência, percebemos que muitas das instituições que apoiavam as pessoas sem abrigo deixaram de ter voluntários para prestar esse apoio. E nós continuamos a garantir o apoio que prestamos diariamente através de 4 equipas que se deslocam em 4 itinerários diferentes. Conseguimos atingir 90 pontos da cidade de Lisboa e vamos junto das pessoas e procuramos, através de uma ceia, chegar à conversa com elas e procurar que elas possam mudar de vida. Portanto, no início, efetivamente, foram muito menos, deixaram de existir instituições, como disse, para fazer este trabalho. Neste momento, o cenário é diferente, porque já existem voluntários destas instituições que regressaram e estão a ir à rua. Por outro lado, também sabemos que têm existido e têm aberto novos espaços e centros de acolhimento na cidade de Lisboa, um dos quais nós também estamos integrados. Temos uma equipa técnica de rua que está... que faz escolas e que está a apoiar as pessoas no casal Vistoso.
Então aí um dado positivo, esse regresso às ruas para o apoio aos sem-abrigo, mas nestes, imagino, 15 dias em que esse apoio foi mais reduzido, houve situações na rua de sem-abrigo que se agravaram de forma significativa? O cenário, que cenário é que nos pode descrever nesses dias em que o apoio necessário não foi possível?
Esses dias assistimos a momentos e situações bastante difíceis. Nós passámos de 400 a 450 ceias que distribuímos normalmente ao longo do ano, por dia, para 800 numa semana. Efetivamente, as pessoas apelavam-nos e gritavam: não nos abandonem, havia fome, efetivamente havia muita fome. Percebemos que muitas das vezes, se conseguíamos chegar só às pessoas por volta das 10h30, e era a primeira refeição que faziam, aquela que nós distribuímos. No início também contámos com o apoio de duas instituições que na altura ficaram sem voluntários, mas que se juntaram a nós e que nos faziam chegar também refeições em dias alternados, acrescentando as cheias que nós já habitualmente distribuímos. Mas assistimos, para além disso, ao medo das pessoas de ficarem sozinhas, abandonadas, com fome, e, por outro lado, o medo por não terem assistência, não é, do ponto de vista clínico, do ponto de vista médico.
Esse medo de quem está na rua, sem proteção, juntou-se o medo de quem não quer sair à rua por causa do atual quadro de pandemia. É um medo que persistirá em muitas pessoas. Neste momento... como é que nós poderemos ajudar, o cidadão comum poderá ajudar um sem-abrigo quando todos somos aconselhados a ficar em casa e as medidas, de resto, vão ser ainda mais apertadas, como ouvimos já o Primeiro-Ministro dizer?
Sem dúvida, é um paradoxo. Efetivamente, o que nós temos conseguido, porque lançámos uma campanha já aqui no início da semana que passou, na outra semana, aliás, e assistimos a uma verdadeira solidariedade por parte de particulares, empresas, benfeitores, parceiros e voluntários, pessoas que se juntaram a nós, umas com apoio em termos de géneros alimentares, outras ao nível de géneros monetários e também a própria pessoa a querer voluntariar-se para poder, portanto, ir com os nossos voluntários à rua. Porque, obviamente, também nós reduzimos os nossos voluntários na medida em que algumas pessoas também pertencem ao grupo de risco. Mas, na verdade, assistimos aqui a um grande comportamento de altruísmo e de solidariedade por parte destas pessoas. E todos os dias nos têm feito chegar donativos, todos os dias somos contactados porque querem ser voluntários da instituição e, de facto, temos assistido na sociedade civil e nas empresas, como disse, a um apoio fantástico. Os voluntários também têm sido verdadeiros heróis, como tenho dito, porque efetivamente é-lhes dito para ficarem em casa e ficarem junto das suas famílias e muitos deles ainda nos contactam e dizem que estão disponíveis para ir mais vezes. Portanto, há aqui de facto uma grande sensibilidade para podermos ajudar os mais desprotegidos, que neste momento são sem dúvida os mais desprotegidos.
Renata, numa situação de contágio, ou seja, se um sem-abrigo contrair esta Covid-19, as recomendações são para que ele fique isolado, não é? Em casa. Como é que é o procedimento? Ou seja, estamos aqui perante uma população particularmente fragilizada e também um grupo de risco de contágio bastante maior, não é? Como é que tem olhado para esta situação e o que é que está efetivamente a acontecer? Eu não sei se tem conhecimento de algum sem-abrigo. Exatamente. Não sei se tem conhecimento de alguém que já tenha sido infectado. Como é que a situação se desenrola?
Essa é uma questão que nos preocupa bastante, porque não chega apenas distribuirmos as refeições. Nós não temos capacidade para poder apoiar as pessoas ao nível clínico e no início optámos por distribuir informação através de folhetos para que as pessoas sem abrigo pudessem ter cuidados de acordo com as medidas emanadas pela Direção-Geral de Saúde, mas efetivamente sabemos que as pessoas não têm condições para o fazer, não é? Porque não têm casa, porque não têm uma casa de banho onde possam lavar as mãos com frequência e não têm produtos para o fazer. Quando somos confrontados com alguma situação na rua, o que fazemos é utilizamos a linha, utilizamos o 112, se for necessário, fazemos também um encaminhamento para os centros, como referi há pouco, mas efetivamente não conseguimos apurar neste momento o que é que está a acontecer com as pessoas que não têm casa a este nível, não é?
Já foi detectado algum caso positivo de Covid-19 em sem-abrigo? Tem alguma informação?
Não tenho informação. Há as pessoas que estão na rua, muitas das vezes relatam a preocupação com outros que estão ao seu lado. E aí nós procuramos, como disse há pouco, fazer as diligências no sentido de encaminhar a pessoa para uma unidade de saúde ou fazer com que os venham ao seu auxílio. Mas, na verdade, não tenho informação sobre quantos casos e se existem casos.
Renata, aproveito aqui o facto de também ser psicóloga, além de ser diretora da comunidade Vida e Paz. Nós estamos a viver momentos muito angustiantes, de muita insegurança para a população, de uma forma geral, mas, em particular, para esta população que já é uma fatia de pessoas bastante fragilizada e os danos do ponto de vista emocional e psicológico também são mais severos nesta população. Qual é a sua percepção deste ponto de vista daquilo que está a acontecer?
Sim, sem dúvida. Portanto, do ponto de vista emocional, se para qualquer
cidadão. Insegurança e tudo mais, esse sentimento.
Exatamente. Portanto, há muita insegurança, há medo e nesse sentido também pessoas que nós acompanhamos há algum tempo, temos procurado efetivamente encaminhar para os espaços onde estão mais protegidas, porque têm muito medo que lhes aconteça alguma coisa e que efetivamente sejam infectados, e até porque muitas das pessoas em situação de sem-abrigo têm outras patologias do foro físico e mental também. Portanto, são sem dúvida pessoas do grupo de risco.
Justamente por isso mesmo, há pouco, e são repetidos apelos aos grupos de risco, a pessoas com idade avançada, com doenças crónicas, e há pouco escutamos o Primeiro-Ministro anunciar inúmeras medidas mais restritivas para conter a pandemia da Covid-19, mas mais uma vez não ouvimos uma palavra para os sem-abrigo. Estamos, do seu ponto de vista, perante uma falha grave das autoridades. Há ou não um plano específico das autoridades para os sem-abrigo?
a todos nós, instituições, a todas nós, foi-nos pedido que elaborássemos e definíssemos os nossos planos de contingência. E penso que a maior parte das instituições assim o fizeram. Não conheço o plano de contingência ao nível nacional para as pessoas em situação de sem-abrigo.
É uma falha grave do seu ponto de vista?
Eu considero que era importante haver, até porque há um aspecto que me parece que é importante. Não são apenas as pessoas que estão em pontos da cidade onde estão mais aglomerados, mas também existem outras pessoas sem abrigo que estão em espaços bastante degradantes e horrendos na cidade e que não se deslocam esses aos espaços onde podem adquirir as refeições. E na minha perspectiva temos de ir ao encontro deles e é isso que nós temos feito, Comunidade Vida e Paz, portanto temos mantido esse ir ao encontro das pessoas independentemente se está debaixo de uma ponte, se está numa esquina,
estejam onde
se
estiverem.
Está num sítio onde, portanto existem mais pessoas ao
O que é que poderia ser feito do ponto de vista governamental, em termos de medidas, do seu ponto de vista, o que é que poderia ser feito pelos nossos governantes para proteger adequadamente estas pessoas?
Provavelmente temos assistido em França e noutros países que já existem alguns projetos no que diz respeito às pessoas poderem ficar em hotéis e que estão neste momento sem clientes, não é? E poderem ser alojados e poder haver um rastreio médico, poderem ser acompanhadas a esse nível, porque não pensar-se também nesse sentido, não é?
O Papa Francisco, esta quinta-feira, lembrou uma imagem chocante que nos chega de Las Vegas, nos Estados Unidos, em que se vê vários sem-abrigo colocados num parque de estacionamento ao ar livre, sem condições. São imagens que eventualmente em Portugal não chegaremos a ver, esperemos naturalmente.
Esperemos.
Mas é significativo, esta imagem traduz que de facto a sociedade em geral esquece muitas vezes aqueles que mais de nós necessitam. É uma imagem que deveria ser analisada, comentada, poderá servir para despertar consciência.
Sim, essa imagem serve para despertar e aquilo que nós temos assistido é que tem despertado muita consciência da sociedade civil. Como disse há pouco, diariamente são imensos os contactos que recebemos e as pessoas a disponibilizarem-se para ir colaborar connosco naquilo que for necessário. Efetivamente, não temos a capacidade também nós de poder apoiar a nível médico, não é, as pessoas que estão na rua. E por isso, na minha perspectiva, os centros são, sem dúvida, muito importantes, porque as pessoas podem ficar ali alojadas, fazer as refeições, mas não me parece que sejam suficientes. E para além disso, temos que procurar aqui cuidar e proteger as pessoas atendendo às patologias que já referi anteriormente, que elas têm, não é?
Existe o objetivo, Renata, de fazer com que não haja sem-abrigo, pelo menos aqui na cidade de Lisboa, até 2021, portanto até ao próximo ano, e sabemos também que este tema do sem-abrigo é muito caro ao nosso Presidente da República, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa. Este objetivo está comprometido com toda esta crise que estamos a viver?
Sim, acredito que esteja bastante comprometido, até porque nos últimos dias nós temos assistido a uma outra realidade, que são pessoas que ficaram desalojadas porque deixaram de ter condições financeiras para suportar rendas, ficaram desempregadas e outras não têm, apesar de ainda conseguirem manter as casas, não têm recursos financeiros para adquirir alimentos.
E há o risco desse cenário aumentar, ou seja, de...
Sem dúvida.
Com aquilo que eventualmente se anuncia como uma vaga eventual de despedimentos, poderá aumentar significativamente o número de sem-abrigo neste momento tão, tão particular, tão difícil?
Acredito que sim, se tivermos em conta aquilo que tem sido os últimos dias, porque existindo já os espaços que estão em regime de alojamento e que estão destinados às pessoas e que algumas já estão alojadas nesses espaços. Porém, percebemos que existem outras pessoas que estão a vir à rua procurar refeições, procurar apoio, e que descrevem que de facto ficaram desempregadas, que não têm qualquer tipo de recurso financeiro, e essas pessoas são também por nós encaminhadas depois para outros, para outras equipas que temos, nomeadamente uma equipa técnica que procura depois perceber, identificar quais são as problemáticas e as necessidades e poder depois ajudar as pessoas também a encontrarem respostas. Mas sabemos que tudo isso é difícil e que, para além daquelas pessoas que já existiam até o momento em que iniciámos a pandemia Covid em Portugal, mais se vão juntar pela crise económica que vamos claro. Atravessar e que já estamos a atravessar.
Renata, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigado por ter estado aqui à conversa obrigado. Connosco para obrigado. Compreendermos melhor também o contexto destas pessoas sem abrigo neste âmbito da pandemia Covid-19. Faz parte, esta conversa serve também para isso, para reconhecermos o nosso privilégio por termos uma casa onde estar exato. Protegidos, salvaguardados, e reconhecer esse privilégio passa também por nos lembrarmos e fazermos alguma coisa para ajudar, sem dúvida, estas pessoas. Muito obrigado, Renata, pela sua presença aqui no Nunca é Tarde.